Olá, pessoas, meu nome é Caio Rainha. Estamos todos mais próximos das respostas, mas talvez não tanto satisfeitos, porque tá começando a minha primeira vez. Hoje nós vamos discutir o episódio número 23 de Evangelion, Tears. Ok. É aquele negócio, né? Quanto mais aguda vai ficando a minha voz, mais dúvidas eu tenho do que eu tô falando naquele momento. Cara, que episódio esquisito. Porque, novamente, um episódio que trouxe mais respostas, um episódio que trouxe bastante conteúdo. Tem até algumas partes que são muito importantes que eu até anotei, né? Palavra por palavra o que foi dito pra poder, né, trazer aqui e ficar mais detalhado. Mas eu sinto que o ritmo desse episódio foi muito estranho. Eu não lembro quem, eu acredito que foi até o próprio, né? O André e o Sushi, que eles mencionaram pra mim que o filme seria o final que o diretor de Evangelion queria, mas que ele não teve dinheiro, né, ou condições perfeitas para realizar no fim do anime. Então, eu não sei se isso acabou deixando a minha opinião um pouco mais enviesada, no sentido de que, por exemplo, nesse episódio eu sinto um ritmo esquisito. Eu começo a pensar, mas deve ser porque, né, vai ter o filme depois, ele não conseguiu terminar do jeito que ele queria, sabe? Eu meio que já vou colocando essas desculpas na frente, o que, né, acaba, de certa forma, contaminando a minha opinião, eu sinto. Mas, vamos lá. Lembrando sempre que, né, eu tento ser um pouco mais descritivo do que o normal para que as pessoas que não assistiram os episódios possam aproveitar a discussão tanto quanto vocês que acabaram de assistir junto comigo. Bom, o episódio ele começa com a Misato ouvindo novamente, né, o recado na secretária eletrônica do Kaji, com o apartamento todo sujo e desarrumado. Tá um clima muito pesado. Tá um clima muito, muito pesado na animação como um todo agora, né? Tipo, todas as pessoas estão nesse lugar mais, né, de escuridão, nesse lugar mais downers, nesse lugar mais depressivo. E, né, a Misato é uma, né, que também, por conta, né, do que aconteceu com o Kaji, também tá se sentindo extremamente abalada. Ela até colocou, né, um aviso pra ninguém entrar no quarto dela e tudo mais. A Asuka, ela tá na casa da Hikari, que é a representante de classe, né? Eu finalmente peguei o nome dela nesse episódio. Ela tá lá jogando videogame, né? Inclusive, ela tava jogando um Sega Saturn. Quando elas vão dormir, ela até pede desculpas, né, por estar atrapalhando, mas ela diz que não merece mais nada, né? Porque não venceu com o Evangelion dela e que ela odeia todo mundo, né? Como ela já havia mencionado nos episódios anteriores, mas que ela odeia ainda mais ela. A Hikari, ela diz, né, que não vai falar nada contra, né, afinal de contas, ela acha que a Asuka deu o melhor dela, né? E aí a Asuka começa a chorar copiosamente. E nesse momento eu fiquei até com um pouco de esperança, pra falar a verdade, porque talvez com o apoio da Hikari, talvez com a compaixão, porque querendo ou não, a Hikari, ela aparenta ser uma pessoa, né, com um coração bacana, com bastante possibilidades, né, emocionais, uma segurança emocional boa o suficiente para acolher as outras pessoas, né? Claro que ela era ainda insegura, né, em se declarar e tudo mais, mas mesmo assim, quando chegou o momento, né, por mais que tenha demorado um pouquinho, quando chegou o momento, ela fez um movimento, né? Ela ofereceu para cozinhar, ela ofereceu para começar a compartilhar a refeição e tudo mais. Então, eu sinto que a Hikari, pelo menos nesse momento, uma das pessoas mais estáveis emocionalmente. Então, eu tava com um pouco de esperança de talvez a Asuka grudar nela e tirar um pouco de força dali, tirar um pouco de força dessa relação, dessa amizade. Mas não, né? A Asuka, como eu já mencionei nos episódios anteriores, a Asuka tá destroçada. A Asuka, a gente até vê, né, com mais certeza nesse episódio, o quanto as coisas estão ruins pra Asuka. Nisso a gente corta pra uma cena com o comandante Kari sendo cobrado, né, pelo comitê da SEAL. Ele tá lá, né, sendo obviamente pressionado por eles, mas a invasão de um anjo interrompe a reunião. De acordo com a natureza do anjo, né, que é basicamente um bambolê de luz, o Mag, né, ele não consegue formular uma estratégia de combate adequada Então eles vão ter que reagir ao invés de atacar primeiro. Como eu mencionei, né? Ele tem esse formato de bambolê de luz, depois ele vira uma cobra de luz, né? E eles mandam, né, o Eva da Rey. E ele começa, né, ele perfura o Eva da Rey e começa a dominar, né, tanto o Eva quanto a Rey mesmo, né, organicamente a menina. Nisso, eles sobem o Eva da Asuka pra ajudar, mas a sincronização tá abaixo do mínimo e o Eva dela não se move. E é muito frustrante naquele momento porque, de novo, né, uma coisa que eu já tinha batido nessa tecla, cara, a Asuka morreu, cara. Ela eu não consigo enxergar uma possibilidade dessa menina voltar, sabe? Dela voltar a, né, eu já coloquei algumas alternativas, né, dela talvez se sacrificar e tudo mais, mas tipo, ela tá num momento muito, muito ruim. Tipo, ela com, né, os controles pedindo por favor pro Eva se mexer e chorando ali. E o Eva simplesmente parado, bicho. É de muito apertar o coração, sabe? É muito, muito forte pra mim. Nisso, o anjo, ele começa a tentar invadir a mente da Rey, né? E aí a gente corta pra aquele lugar meio que perene, né? Que a gente já viu várias vezes, com duas versões da Rey. E o que, né, eu acredito que seja uma representação do anjo, pedindo pra que ela se torne um só com ele, né? E a Rey diz que não vai rolar, mas daí o anjo ele diz que ele vai compartilhar a dor que tá no coração dele pra ela sentir. E a Rey, ela diz que ela só sente solidão. Só que aí o anjo ele pega e fala, então, mas isso é o que tá no seu coração. Nesse momento, ela sai, né, desse espaço metafórico, mental, sei lá, e volta, né, a cena pra ela dentro do Eva dela, né, dentro daquele cockpit. E ela tá chorando, e ela tá surpresa por tá chorando, né? De novo, mais indícios, né, de que a existência da Rey é muito esquisita, tem muita coisa fora do lugar em relação a ela. Num determinado momento, eu sinto que, né, conforme o anjo ele conseguiu dominar realmente, né, tanto o corpo quanto a mente, né, da Rey, começa a crescer um troço orgânico esquisitaço, assim, das costas do Eva da Rey. E nesse momento, o comandante Kari, ele retira as ordens de não enviar o Shinji. Isso, putz, nossa, cara, esse foi outro momento que foi uma... Nossa, doeu tanto no meu coração, cara. Esse, assim, eu sabia, né, que era... Eu tava esperando, né, que realmente a gente, conforme, né, a animação desenrolasse, a gente fosse chegando nesses lugares de realmente, né, de sofrer acompanhando, porque você tá envolvido com os personagens, você torce por eles, você se associa, você se aproxima mais com uns. E nesse momento, cara, outro momento que, puta, me doeu tanto. Porque eles sobem o Eva da Asuka, ela não consegue se mover, aí eles falam, meu, ela vai ser só um alvo fácil se ela ficar aí, traz ela de volta. Quando ela tá descendo novamente por aquele elevador, né, naquela plataforma que leva os Evas pra cima, ela reflete sobre as ordens do comandante, ela fala, mas não enviaram um Shinji quando eu tava sendo atacada. E tipo, mano, pelo amor de Deus, é muito, é realmente assim, tipo, porque é dois pesos, duas medidas. É muito, tipo, não, a Asuka, naquele momento, ela deve ter se sentido extremamente descartável. E de novo, pra uma pessoa que precisa tanto ser validada, que é uma pessoa que precisa tanto provar a própria existência pras outras pessoas, ela se sentir descartável, cara, só acabou com a menina, sabe? Só acabou com ela. É meio que a última pá de cal, tá ligado? Em cima do corpo da coitada. E aí, nesse momento, tipo, o ritmo fica muito esquisito. Porque o Shinji, ele sobe e ele tá meio atacado e, tipo, e ele tenta, né, esfaquear a cobra de luz. E, ok, ele fere a cobra de luz, mas não é o suficiente. E nesse momento, da ponta do anjo, sai como se fosse... É uma forma, né, que emula a Rey pra cima dele, né? O que eu sinto, né, que o anjo, ao ter dominado o corpo e a mente dela, estão usando isso como uma arma agora, né? Então, ele tá tentando utilizar a imagem da Rey psicologicamente durante a batalha e tal. Então, sai meio que um fantasminha, uma Rey branquinha, assim, né? Tipo, igual o anjo da ponta dele. Tipo, nesse momento, eu tava muito coçando a cabeça, falando, velho, o que tá acontecendo, cara? Mas a Rey toma uma decisão. Ela inverte o campo AT, né, que é basicamente o campo de força, né, tanto dos anjos quanto dos evangelions, pelo menos é o que eu entendi, né, quando eles falam de campo AT. e ela força o anjo pra dentro do núcleo do Eva dela. Então ela realmente inverte a força do campo, né? Porque a força de um campo de força, pelo menos, né? Força, pelo menos na minha cabeça é a pressão tá de dentro pra fora, pra que você faça uma barreira e nada que está do lado de fora entre pro lado de dentro. Então o que tá fora, ele tá empurrando pra dentro e o campo, ele pra se manter, ele está empurrando de dentro pra fora, certo? Estamos todo mundo na mesma linha? Por favor, eu espero que sim. Mas, quando ela inverte, ela tá fazendo o mesmo movimento que o inimigo. O inimigo tá fazendo o movimento de fora pra dentro e ao inverter o campo, ela também tá fazendo o movimento de fora pra dentro. Então, nesse sentido, ela suga o anjo pra dentro do core do Eva dela. E tem um momento meio simbólico, meio esquisito ali, né? Porque tem uma hora que parece que o Eva dela tá grávido do anjo. Até que ele vai diminuindo, até ficar dentro do núcleo dela. Nesse momento, né, o pessoal que tá no comando ali, a Misato, fala pra ela sair do Eva. E ela diz que se ela fizer isso, o campo vai se abrir. E o anjo, né, provavelmente vai conseguir se libertar. E ela continua no processo, num momento, né, que o núcleo do Evangelion vai, né, se contorcendo, ficando cada vez menor, até que ele retrai de um jeito que ele explode. E explode o Evangelion, explode Rei, explode tudo. Explode Anjo junto, que era o objetivo, ainda bem que deu certo, mas, né, é uma baita explosão. Inclusive, é esquisito, né, porque antes, realmente, do Evangelion explodir, ele se transforma numa, né, ele fica com o formato da Rey com uma auréola, né, de anjo e depois ele, aquela explosão inacreditável. Nisso a gente vai de volta pra reunião da SEAL, né, com os velhos não mais coloridos discutindo ali, os velhos placa de metal ali agora discutindo. E eles mencionam, né, que de acordo com os manuscritos do Mar Morto, seriam 16 anjos no total. E esse foi o 15º. Então, realmente, né, a gente, se os manuscritos estiverem corretos, que é uma coisa que também dá pra gente dar uma desconfiada, a gente tá muito perto do final. E o sentimento de que a gente realmente tá se aproximando do final, ele é cada vez mais latente na animação, né? Porque, de novo, esse clima pesadíssimo que tá rolando agora, né? Mas uma coisa que me chama atenção é que com a explosão, assim, eu fiquei muito, né, embasbacado com a explosão da Rey e o Eva dela e tudo mais. Só que o peso emocional desse episódio, por isso que eu falei do ritmo dele, o peso emocional desse episódio, ele tava muito esquisito pra mim. Então foi rápido a luta, foi rápida a conclusão, foi rápida a maneira com que as coisas se desenrolaram. Então, de novo, né, eu tô naquele clima de putz, ok, isso realmente, a gente precisaria de mais episódios sobre essas coisas, a gente precisaria de mais pontos pra que isso fosse trabalhado de uma maneira emocionalmente tão pesada quanto, por exemplo, no episódio 18, sabe? Então, por mais que eu tenha ficado, sim, um pouco embasbacado, né, eu até dei um pause no episódio, fiquei olhando pra tela, assim, tipo, paralisado, eu não fiquei tão emocionado quanto eu fiquei no episódio 18, porque eu sinto que ele foi melhor construído, ele foi, né, melhor desenvolvido. A gente sofre durante todo aquele processo, porque a gente tem esperança durante todo aquele processo. E nesse não, nesse é tão rápido, é tão cru, que não dá nem tempo de você se importar com o que tá acontecendo, sabe? Você, tipo, o Shinji sobe e ele já tá sendo atacado, e com ele sendo atacado, tipo, a Rey, ela toma essa decisão em, tipo, é isso que vai acontecer. Plá, blá, blá, bum. Tipo, não dá tempo, sabe? Então, por isso que eu sinto muito esse episódio, eu sinto uma estranheza muito grande nesse episódio, num geral. Depois, né, a gente tem um diálogo entre o vice-comandante e o comandante Kari, né, no subsolo e tal, perto daqueles tubão de ensaio que a Rey ficava, que o vice-comandante, ele fala que a Rey era o fruto do desespero dele e o receptáculo da esperança do Ikari. Eu me incomodei um pouquinho, né, com a expressão produto do meu desespero, porque é como se o vice-comandante estivesse dizendo que a Rey veio dele de alguma forma. Claro que não é nisso, né, eu não tô nesse momento, né, acreditando nisso e tal, principalmente, né, em relação ao que acontece depois, mas a Misato tá em casa novamente, né, tipo, debruçada na escrivaninha dela. Ela recebe uma ligação do hospital e ela fica, né, maluca, chama o Shinji, ele vai pra lá e a Rey tá viva. opa, né? E é engraçado que ela tá com os mesmos ferimentos, né, do primeiro episódio, com aquele olho enfaixado, o braço quebrado e tal. E nesse momento tem um diálogo que o Shinji, ele agradece ela por ter salvado ele. E ela diz que ela não se lembra, né, porque ela deve ser a terceira. Então, nesse momento, né, a gente já reforça, óbvio que, né, tendo visto o episódio até o final, a gente já sabe muitas das respostas, mas nesse momento, tipo, ok, reforçou a minha teoria de que ela é clonada e de que ela veio, de certa forma, a partir da informação genética da Yui, né? Isso, pra mim, tá cada vez mais latente, assim, sabe? A Rave chega em casa e, obviamente, ela não tá machucada, né? Ela tira os curativos e tudo mais e ela tá perfeita. Ela, nesse momento, ela pega os óculos do Ikari, né, com força, como se tivesse com raiva da situação, né, porque eu sinto que essa é uma versão da Rei que já tem um pouco mais de noção sobre tudo que tá acontecendo e talvez um pouco mais de agência em relação ao que ela tá sentindo, e ela, né, segura os óculos dele com muita força, com um pouco de raiva, eu senti, mas aí ela começa a chorar. Né? E ela diz que é a primeira vez que ela vê lágrimas, mas ela sente que não é a primeira vez. Então, de novo, né? Então, cada vez mais batendo esse martelo mais forte, né? E na minha cabeça, isso pode explicar um pouquinho o relacionamento bom entre ela e o Ikari, já que, pelo menos na minha cabeça, ela é feita, de certa forma, a partir de informações da Yui, e não seria nada esquisito se as memórias, não memórias, né, mas alguns traços da Yui fossem transferidos pra ela, né? Então isso, pra mim, faria sentido, né? Do quanto ela confia no Ikari, no quanto ela fica do lado dele e tudo mais, porque pelo fato, né, dela ter sido criada a partir dessas informações e também o conhecimento de uma versão ele ser transferido para a próxima, eu acredito que isso mantém, né, uma linha, um contato direto entre os dois, né? E eu até passei direto sobre isso, né, mas agora isso voltou pra minha cabeça. É até por isso que a Hitsuko, quando ela chega, ela se aproxima do plug, né, que explodiu junto com o Evangelion, ela diz que aquilo é segredo de Estado, porque ela, né, olhou ali dentro e ela viu que a Rei anterior, ela morreu, né, então meio que ela sabe o que tá acontecendo. Sabe tanto, né, que o comandante Ikari, ele manda a Hitsuko pra ser questionada pelo comitê da SEAL no lugar da Rei. O que, né, eu sinto que ou o comandante Ikari, ele é a pessoa mais genial do mundo e ele tá, tipo, 500 passos na frente de todas as pessoas nesse desenho, que, né, fica até um pouco chato, pra falar a verdade, né, a pessoa mais perfeita, incrível e imaculada, ou ele acaba se ferrando por causa disso, né, porque quando ele manda a Hitsuko pra ser questionada pelo comitê da SEAL, eu sinto que ele perdeu a Hitsuko, né, tanto que a gente vê isso depois. Nisso a gente corta pra Misato em casa e ela tá ouvindo uma nova mensagem do Kage, né? O Kage, ele entregou aquele comprimido pra ela com um chip, com informações, né? O que me deixou bem tranquilo, porque explicou aquela cena extremamente bizonha no final de um dos episódios, né? Eu fiquei um pouco, ah, ok, socorro. Eu não sei o que eu pensei no final daquele episódio, pra falar a verdade. Nisso, né, a gente já corta pra uma cena do comitê da SEAL dizendo, né, que ele tá pensando em destruir a New Tokyo 3, já que outros EVAs, né, estão sendo construídos pelo mundo. E o comitê da SEAL, ele tá num clima muito de vamos usar todo mundo que der pra usar, porque o Ikari logo vai ser eliminado, todas as pessoas vão ser mortas. É, e a gente tá, né, mexendo os nossos pauzinhos aqui. E é nesse momento, né, quanto mais a gente vê as ações da SEAL, as ações dessas pessoas do comitê e tudo mais, que a gente começa a entender melhor as motivações por trás das coisas que o Ikari faz. Porque ele sabe que desde o início ele tava nessa gangorra, né, ele tava nessa batalha de poder entre os dois lugares. Que a SEAL, assim que ela conseguisse ter o que ela queria, né, que é, no caso, enfrentar esses 16 anjos que estavam, né, no manuscrito do Mar Morto, ela ia apagar todo mundo, ela ia matar geral, porque, né, não precisa que esse tipo de informação seja divulgado e querendo ou não, a narrativa é contada por aquelas pessoas que sobrevivem no final, né? Então, eu sinto que o Ikari, ele sabia desde o início que ia rolar uma espécie de queima de arquivo. E por isso que ele tá tomando as decisões que ele tá tomando pra tentar evitar isso. Ou tentar dar um desfecho diferente a essa situação, né? Então é meio que a Seal acha que ela tá mexendo todos os pauzinhos, enquanto o Ikari tá mexendo todos os pauzinhos e tá nessa tensão entre ambas as partes, né? A Hitsuko liga pro Shinji, dizendo, né, que ela tirou a restrição dele de sair de casa, que eu nem sabia que tava ativo um negócio desses, mas ela pede que ele vá até o Dogma, né, na Nerve. Ela tá lá na frente da entrada, ela tenta, né, entrar, tenta ganhar acesso, passa o cartão, mas não libera. Então, né, a Misato aponta a arma pra ela. E ela, isso é coisa do Kage, né? Porque provavelmente foi o Kage que alterou, né? Tanto que o Kage que aparecia direto fuçando nesses terminais e tudo mais, provavelmente ele alterou as coisas de forma que só a Misato, né, garantiria o acesso apenas da Misato dali pra frente. A Misato fala, ah, você vai mostrar os segredos dessa porra, você vai mostrar agora esse caralho. Aí a Hitsuko, não, super, vou te mostrar. Mas ele tem que vir junto. Né? E aí aparece o Shinji. E é muito esquisito, assim, porque, tipo, geralmente o Evangelho é super tão bem feito, né? Nessa simplesmente, tipo, popa o Shinji, assim, pop! Ele aparece na cena, tipo, saindo da sombra, né? Tipo, escuro Shinji. Tipo, não tem pelo menos eu não percebi na hora uma mudança gradual da sombra passando por ele e tal. Tipo, foi muito. Ah, ok. Eles estão começando a cortar alguns. Fazer alguns atalhos aí nesse caminho. Primeiro, ela mostra o quarto onde a Rei nasceu, né? Ou seja, né? Mais indícios de que ela, né, foi gerada artificialmente ali. Inclusive, pensando agora, eu sinto que a mãe da Hitsuko realmente matou aquela Rei. Caralho, puta, pode crer, né, gente? Se é um monte de clone, a primeira morreu ali. Porque ela fala, ah, eu provavelmente sou a terceira. A primeira, a Rei morreu ali, a mãe da Hitsuko enforcou ela. A segunda Rei morreu explodida, né, dentro do Eva dela. E agora a gente tem a terceira Rei. Caralho, bicho, pode crer, eu tinha totalmente esquecido disso. Caraca! Porque eu, na minha cabeça, né, tanto que durante o episódio, se vocês forem ouvir de novo, vocês vão perceber, eu falo, ah, ela pensa que matou a menina e por isso ela se mata. Não, ela realmente matou a menina. Caralho, bicho! Caralho, ficou ainda mais pesado agora que eu sei que ela matou a criança. Caraca, será que talvez por isso a segunda Rei, ela foi... Aí a gente tem que ver, né? Se as emoções da segunda Rei, elas foram cortadas ou se ela foi instruída a não demonstrar tantas emoções. Porque a primeira, né, começou a ter aquele comportamento perto da mãe da Hitsuko... E morreu, né, gente? Então, ou ela trouxe essas informações, né? Ela trouxe essas memórias, não sei. Mas, caraca, pode crer, ela matou a criança. Ô, louco. Seguindo, né? A Hitsuko mostra, né, o quarto que a Rei nasceu. Depois, eles vão para um cemitério de Evangelions, né? Com ossadas distribuídas, né, em uma cruz, com vários círculos, assim, ao redor. Eu não sei exatamente, né, se essa é uma simbologia que existe, significa alguma coisa e tudo mais. Mas, né, é bem visualmente impressionante, né, aquela cruz com um monte de ossada gigante dentro. E ela diz, né, que foi ali onde a mãe do Shinji desapareceu. Que ele não se lembra, mas que ele tava assistindo, né. Tipo, é meio que, nesse momento, é como se a Hitsuko tivesse realmente querendo acordar alguma coisa dentro do Shinji. Pra que as coisas comecem a fazer sentido na cabeça dele. E daí ela mostra como são feitos os plugs bonecos, que é basicamente uma fábrica de Rei. Tem, né, um tanque circular assim, com várias, né, várias e várias e várias e várias Reis. E esse, pra mim, né, é o momento mais importante do episódio. E foi esse momento que eu anotei exatamente assim, o que a Hitsuko falou. Porque esse foi o momento em que ela explicou mais ou menos a linha temporal para o desenvolvimento dos Evangelions. E me deixou um pouco confuso com algumas coisas, então eu vou ler aqui pra vocês para que a gente possa estar na mesma página. Ela diz assim, o homem encontrou Deus e, em alegria, tentou tomá-lo para si. Por isso, houve a punição divina, e isso foi há 15 anos. Ou seja, o segundo impacto, né, O homem, ele encontrou Deus, né? Tô fazendo aqui coelhinhos voadores. Encontrou Deus e tentou, não sei como, né? A gente já discutiu isso em episódios passados, a teoria de que talvez o ser humano tentou unir o nosso DNA humano ao ser que ele encontrou e tudo mais. Não sei o que aconteceu, mas quando ele, né, tentou tomar posse daquela figura para si, né, rolou essa punição que foi o segundo impacto. O Deus que encontraram também desapareceu, né? Aquele momento, né, que leva de luz, né, do Polo Sul, ele levanta e tal, ele, né, sumiu. Mas então tentaram ressuscitá-lo por conta própria e resultou em Adão. E Adão, assim, tentando, né, ficar em paz com uma teoria, talvez, o que tá cicatrizado e que ganhou as pernas novamente quando tirou a lança dele, né, quando a Rey tira a lança dele... Eu acredito, então, que seja o Adão que era só um embriãozinho na mão do comandante Kari, correto? Porque, né, não faria sentido ter dois Adãos. Adões. Adonizos. Eu já falei nisso. Dois Adonirãs, né? Não faria sentido ter dois Adonirãs. Então, né, eu passei muito tempo confuso, principalmente olhando em retrospecto, caralho, quanta coisa errada que eu tava falando, né? Quanta coisa... Ainda assim, né, eu tô bem confuso pra falar a verdade com todos vocês. Eu sou meio burro, na verdade, então não esperem grandes, né, que eu chegue a muitas conclusões sozinho e acerte coisas e tudo mais. Mas então, né, esse Adão, né, aquele lá que tá sendo reconstruído no dogma ali, no subsolo da Nerve. E ela continua. E... imitando Deus, criaram pessoas a partir de Adão, que foram os Evas. Então, o que eu já havia mencionado, né, que era uma teoria minha, né, de que os Evangelions, eles eram meio que recriações baseadas, né, no que foi encontrado, né, mas eu achava, né, que os Evangelions, eles vinham de uma junção entre seres humanos e anjos, né? Mas, de novo, né? Eu ainda não sei, a gente não tem exatamente uma informação de que, por exemplo, esse Deus que, né, foi encontrado no Polo Sul, se ele tem uma ligação próxima com os anjos, se são os mesmos seres, por que que esses seres estão vindo pra Terra. Todas essas coisas a gente ainda tá muito enevoado, então ainda pode ser isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui, né, a confirmação exata de que, sim, os Evas vêm desse Adão, que vem de Deus... que vem, né, toda essa sucessão de recriações da humanidade tentando novamente o seu próprio lugar como Deus, né? Se colocar como ator, se colocar como uma força ativa, né, na criação desses seres e tudo mais. Então ela até menciona, né, que não, os Evas são pessoas, mas sem alma. Então eles embutem alma neles. Ela menciona, né, que a única que nasceu com alma foi a Rey. E isso me deixou muito confuso. Porque se a Rey foi a única que nasceu com alma, ela nasceu desse processo de replicar Deus. Vamos chegar nesse ponto, né? Que a Rey, ela nasce desse processo. Então, em qual momento dessa equação que a mãe do Shinji some? Que ela é absorvida nesse processo? Será que eles utilizaram a mãe do Shinji... No caso, né, que até aquele diálogo entre ela e o vice-comandante. Será que a mãe do Shinji... Será que eles estavam tentando utilizar a mãe do Shinji como receptáculo pro desenvolvimento desses seres? Né? Talvez ela tenha parido a Rey, mas morrido no processo? Ou... Eu não sei. Eu não sei exatamente o processo orgânico das coisas. Né? Porque eu, na minha cabeça, eu ainda acho que o Evangelion do Shinji absorveu a mãe dele do mesmo jeito que ela que quase o absorveu. É, eu ainda sinto que é isso que aconteceu. Mas aonde que a gente vem a Rey nessa brincadeira? Porque a Rey, novamente, ela tem aquela proximidade com a Yui. Como? Como é essa ligação? Da onde que vem isso? Onde que tá essa ligação? A Rey foi parida pelo Eva do Shinji? Tipo, tá foda, sabe? A gente tá meio que chegando nesse ponto, assim, na minha cabeça. Eu tô muito confuso. Mas, de qualquer forma, a Hitsuko, ela destrói todos os receptáculos, né? Ela acaba com tudo aquilo, porque eu sinto que, eu acredito que a partir do momento em que ela foi levada pro comitê da CIL, ela voltou muito contrária e muito, muito arrependida, talvez, de ter feito tudo o que fez, no sentido de ter ajudado toda essa operação, de ser, querendo ou não, corresponsável por muita coisa, né? Então, eu sinto que ou o comandante Ikari previu isso, sabia que ao enviar a Hitsuko ela ia se virar, entre aspas, contra ele, e já previu isso, sabia das perdas e sabia, né, dos perigos de tudo isso e, né, já estava preparado para essa situação, ou ele, né, foi pego ali no contrapé por ter enviado a Hitsuko. Mas, cara, que nem eu falei no começo, foi um episódio com um ritmo muito esquisito. Eu saí dele com um gosto muito esquisito na boca, sabe? De, ok, eu tô começando a ter respostas, ao mesmo tempo em que algumas delas me confundem ainda mais. O que, de novo, né? Quando eu falei sobre o desenvolvimento desse podcast no Twitter, muita gente veio, porra, eu quero muito assistir, porra, eu quero muito assistir de novo e ouvir o podcast pra ver se eu entendo. Aí eu, ei, caralho, eu não vou conseguir oferecer isso pras pessoas, cara. Porque eu mesmo, né? Cada vez mais, quanto mais a gente se aprofunda, mais confuso eu tô. E óbvio, né, que esse é um grande problema desse tipo de reflexão com uma pessoa só. Afinal de contas, né, quanto mais pessoas, mais cabeças, mais pontos de vistas, mais interpretações e todas aquelas coisas, né? Mas... então essa é meio que a armadilha que eu armei pra mim mesmo, né? É o problema de gravar esse programa sozinho e ele ser, né, sempre feito sozinho, é justamente isso. Eu sempre vou estar limitado à minha compreensão e também aos detalhes que eu resolvi prestar atenção e tudo mais. Então, infelizmente, a gente tá, né, sempre preso até onde eu consigo raciocinar e até onde, né, a obra vai oferecer de informação pra gente, né? Então, ficamos assim, pelo menos por agora. Eu gostei do episódio, de novo, né? Ele trouxe muitas informações que eu meio que já tava esperando e que eu fico feliz por terem sido confirmadas, mas ainda assim ele teve um ritmo muito, muito esquisito e muitas coisas que poderiam ter um peso emocional animal não tiveram. E foram quase banais, assim. A morte da Rey foi chocante de tipo, caralho, eles estão indo pra, né, pra até essas, tipo, porra! E aí depois, não. É cancelado de uma maneira tão rápida que, né, eu fiquei um pouco, porra, sério? Por quê? Por que que foi feito assim, sabe? Mas, né, ok. É isso. De expectativas, eu, né, quero mais respostas, caralho. Eu quero ver mais essa Rey nova, né? Tô colocando novamente aspas. Ela vai agir diferente? Ok, com a destruição, né, de todos os receptáculos e tudo mais, o comandante Ikari, ele vai se sentir traído pela Hitsuko? O que que vai acontecer com a Hitsuko? Quais outras informações que a Misato vai ter acesso agora, a partir do momento em que ela fica sabendo, né, da criação dos Evangelions e todas essas coisas, dos plugs boneco e tudo mais, além do que ela tem de informação no chip, né, que ela recebeu do Kage? Tem muita coisa vindo por aí, além, obviamente, do 16º anjo, que eu tô um pouco receoso de que talvez não seja o último. Então, eu não sei se 16 é o número dos anjos, a gente tinha, né, um número fechado de anjos, como a gente tem de apóstolos e todas essas coisas, como a gente tem dos três reis magos e tudo mais. Eu não sei se 16 é um número importante, né, pra igreja nesse sentido, mas, né, eu tenho muito receio de que talvez não seja o último, não. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar um feedback sobre o podcast em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine. Um grande abraço e tchau, seus lindos! Esse podcast foi produzido pela Maremoto.